E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. A gente vai falar sobre a colheita do algodão lá no oeste da Bahia, saber como é que o produtor rural tem conseguido evoluir com esse trabalho no campo, falar de preços também, mas principalmente o nosso destaque ainda é a questão do impasse em relação ao tabelamento do frete. E a gente vai saber também como é que isso tem impactado os negócios lá na região e quais são as preocupações dos produtores rurais. E, claro, nós convidamos o Júlio César Busato, ele que é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, já está conosco por Skype e vai trazer essas informações. Então, Júlio, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas.
Bom dia. Júlio, para a gente iniciar a nossa conversa, eu já queria destacar com você, como é que tem evoluído esse trabalho no campo, também aí no oeste da Bahia, quando a gente considera a colheita do algodão?
Olha, nós já estamos com 25% da área do algodão colhida aqui na Bahia, e com a grata surpresa, né, de a produtividade está até nos surpreendendo. Nós estamos hoje com uma média de 313 arrobas por hectare, sendo que o nosso recorde foi ano passado de 310 arrobas por hectare.
Um ano de recuperação também para a safra, então, aí no oeste da Bahia, né, Júlio?
É, esse vem boa hora, porque nós, tanto o ano passado quanto esse ano, nós tivemos o encontro de duas figuras que não se encontrava há muito tempo, que é a produtividade e o preço. De 2012 até 2015, nós tivemos um problema climático, com falta de chuvas aqui na região, o que ocasionou baixas produtividades e uma descapitalização muito grande por parte dos produtores. Então, essas duas safras vêm, vamos dizer assim, oxigenar a economia e diminuir esse déficit que os produtores estavam tendo financeiro. Então, chegou em boa hora e esperamos que as coisas voltem à normalidade e que no futuro nós continuemos a ter boas safras.
Agora, ô Júlio, só antes da gente falar dessa questão financeira, né, da saúde financeira também do produtor rural, qual é a nossa expectativa no total para essa safra aí no oeste da Bahia?
É, nós devemos colher entre algodão e caroço de algodão 1,2 milhões de toneladas, né? E uma perspectiva, isso está trazendo uma perspectiva muito boa para o próximo ano, já que os preços do algodão continuam em um bom patamar, e nós devemos passar a nossa área plantada esse ano, que foi 263 mil hectares, para mais de 300 mil hectares na próxima safra.
Agora, ô Júlio, quando a gente fala principalmente dessa questão de preço, a gente tem acompanhado em outras regiões, onde a gente faz essa relação de área de algodão com área de milho, por exemplo, a gente ainda tem e acompanha uma rentabilidade melhor no algodão. Aí no oeste da Bahia não é diferente. Quais são as referências que nós temos quando a gente considera preço também?
Olha, Fernando, o algodão a esses níveis de preço, para te ter uma ideia, a média que nós trabalhávamos era entre 70 e 73 centavos de dólar. Nós estamos trabalhando hoje em nível de 80 centavos de dólar para o produtor, né? E isso é muito importante não só para o produtor, como para toda a economia local, já que o algodão ele tem, gera um faturamento e gera um número de empregos 3 vezes maior do que a soja, por exemplo. Então, isso vai trazer um ganho, uma riqueza que foi, vamos dizer assim, perdida na região, porque a nossa área ela era de 389 mil hectares e decresceu para 200 mil no ano retrasado. Então, nós estamos tendo essa retomada no plantio, o que vai ser muito bom para os agricultores, para a economia local e para toda a região.
Ô Júlio, então é um valor que cobre esse custo de produção e estimula o produtor rural a fazer esses negócios também?
Com certeza, esse ano nós estamos vivendo, assim, eu diria, um bom momento já que nós estamos com a produtividade e o preço. Agora, quando nós olhamos isso num intervalo de 10 anos, não é bem assim. Nós tivemos uns anos difíceis ali atrás e realmente agora o produtor está, vamos dizer assim, recompondo as suas economias para daqui uns 2 a 3 anos poder voltar a crescer novamente, como nós vínhamos crescendo no passado.
Ô, Júlio, mas a gente não tem um cenário tão tranquilo, porque conforme a gente conversava também antes de entrar ao vivo, há uma preocupação com essa questão do impasse do tabelamento do frete. Como é que isso tem impactado também os negócios aí na região e a vida do produtor rural?
Fernando, esse tabelamento de frete é alguma coisa assim absurda, né? Não se pode tabelar alguma coisa que é livre mercado. Toda vez que tem uma interferência nesse nível, causa uma bagunça enorme no mercado. O que causou em todo o Brasil e não é diferente aqui na Bahia. Para te ter uma ideia, as negociações de soja estão emperradas, estão travadas. O transporte de adubo está começando a ter atrasos e nós precisamos que ele chegue aqui para a próxima safra, senão vai prejudicar a próxima safra. E no caso do algodão, onde o nosso mercado é basicamente o Nordeste, que está 2.000 quilômetros daqui, está encarecendo muito esse valor do frete, porque tem um problema do retorno. Então, frete que subiram mais de 100%. Quer dizer, para ver o tamanho da bagunça que isso criou, e eu espero que lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, isso não passe, e que se chegue a um acordo e que as coisas voltem a uma normalidade. Porque também não é só os agricultores que vão perder. Vai perder a indústria, vai perder o comércio, vai perder a sociedade como um todo, e também vai perder os caminhoneiros autônomos, porque realmente os produtores talvez comecem a criar frotas próprias de caminhões. Né? Uhum. Então isso para o futuro pode ser muito ruim para todo mundo.
Agora, ô Júlio, então esse algodão ele também não está sendo escoado aí na região e nem esse contrato que tinha sido fixado antecipadamente ainda não foi cumprido?
Olha, quem está escoando algodão é quem tem frota própria, né? Então, é isso que está acontecendo. Felizmente, ainda a colheita está no início, né? E ainda tem tempo, mas o tempo está acabando. Nós precisamos resolver essa questão. E eu acho que os agricultores e o Brasil todo está querendo que isso se resolva para que a gente volte a caminhar e volte a produzir.
Mas nesse sentido, Júlio, há uma preocupação, por exemplo, com a estocagem do algodão também aí na região, já que você destacou que a gente ainda tem soja, que os negócios estão parados também?
Olha, com a estocagem, na verdade é assim, a soja ela já ou está no armazém, ou em silo bolsa nas fazendas.
Sim.
O algodão, ele é armazenado fora dos armazéns por problema de incêndio, esse tipo de coisa que é difícil de combater. Então, a armazenagem não seria o problema em si. O problema é econômico, porque para o produtor receber o valor do contrato que ele fez, ele tem que entregar esse produto. E é o que não está acontecendo. Então, isso está causando um problema de atraso também nos compromissos dos produtores. E nós temos que pensar que daqui a pouco nós estaremos plantando a próxima safra. E nós não podemos entrar em uma outra safra com os armazéns cheios, né?
Ô, Júlio, o que a gente tem acompanhado, agora falando no caso da soja, em outras regiões, nós temos duas situações. A primeira dessa soja que foi comercializada, mas que ainda não foi escoada por conta desse impasse. Em outras localidades também a gente acompanha que o produtor rural acabou perdendo essa oportunidade e não negociou a soja. Qual que é o cenário que nós temos também aí na região?
É o mesmo cenário, Fernanda. Eu acho que as coisas estão acontecendo ao nível de Brasil. E realmente, de novo, perda pelos produtores por, vamos dizer assim, assuntos que são alheios a ele. Né? O governo deixou passar essa tabela, talvez a gente também não entendeu o que estava acontecendo nesse processo, e agora está criado esse imbróglio todo aí, mas que precisa ser resolvido, né? Porque, como eu falei, a perda não é só dos produtores, a perda é de toda a economia, a perda é para a sociedade como um todo.
E ainda falando dessa questão, Júlio, ainda tem muito milho também a ser negociado e escoado também na região.
O milho, da mesma forma como o algodão, o mercado é o Nordeste. E o milho é que sofre impacto maior ainda, em função de que ele tem um valor agregado menor do que o algodão. Então, isso no custo de produção ficou altíssimo, né? E impraticável, eu diria, né? Por isso que esse assunto tem que ser resolvido o mais rápido possível.
Uhum. E como consequência também desse cenário, você já destacou aqui para a gente, há uma preocupação muito grande também com esse atraso na entrega dos fertilizantes, né, Júlio?
A verdade é que nós usamos muito fertilizante aqui. Para tu ter uma ideia, um hectare de algodão usa uma tonelada de fertilizante. Então, esse fertilizante tem que sair do Porto de Salvador e chegar até a fazenda. E é um volume bastante grande e nós precisamos avançar rápido nessa questão para não ter atraso na chegada do fertilizante para o plantio.
Uhum. Mas há uma preocupação que esse produto não chegue a tempo? E se isso acontecer, Júlio, o produtor vai atrasar um pouquinho, por exemplo, o plantio da soja ou vai fazer esse plantio sem o produto mesmo?
É uma escolha que a gente não quer ter, né? Porque nós vamos ter que achar alguma forma, né, de resolver essa questão para que esse fertilizante chegue a tempo aqui nas áreas de plantio.
Uhum, tá certo, a gente vai acompanhar. Só para a gente finalizar, Júlio, quando que a gente inicia plantio aí, para a gente ficar de olho nessas datas?
Olha, o plantio aqui se inicia na segunda quinzena de outubro, quando inicia o plantio da soja, e o algodão se inicia a partir de 20 de novembro. Então, nós ainda temos tempo, mas como eu falei, o volume a ser transportado é muito grande.
Uhum, tá certo, a gente vai acompanhar também essas informações. Júlio, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de algodão, a gente falando do frete também, qual é o impacto para a vida do produtor rural aí no oeste da Bahia. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Júlio.
Obrigado, Fernanda, e uma boa colheita a todos que estão nos assistindo.
Tá certo, Júlio, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no oeste da Bahia, a gente tem, até esse momento, cerca de 25% dessa área que já foi cultivada com algodão colhida até esse momento e uma grata surpresa também agora nessa temporada com um rendimento próximo de 313 arrobas por hectare também. A expectativa é que a safra chegue a 1,2 milhão de toneladas de algodão também agora nessa temporada. Além disso, Júlio destacando esse cenário favorável em relação aos preços também, aos produtores lá na região, mas a grande preocupação e continua, claro, em relação ao impasse do tabelamento do frete. Isso tem impactado os negócios que estão parados lá na região, gerando uma incerteza muito grande, assim como a gente acompanha também no restante do Brasil. Temos muita soja, muito milho que precisa ser negociado e escoado também lá no oeste da Bahia até esse momento. E a gente destacando então, por enquanto, que a gente tem acompanhado também da MP do frete, ainda acompanhando as informações na Câmara dos Deputados, se vai acontecer ou não essa votação, mas há uma expectativa muito grande de que realmente esse impasse só fique resolvido, só seja solucionado após o recesso parlamentar. Mas a gente vai seguir acompanhando, claro, essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.